Leandro!
Satisfação, revê-lo, amigo, aqui.
Amigo, seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Por favor, que privilégio.
Ô, privilégio é meu, rapaz. Com licença.
Feliz sábado pra você.
Pra você também, amigo. Satisfação estar aqui.
Na casa nova.
Casa nova e que sofá, hein?
Confortável,
quero,
não é?
Quero por Namira agora.
Leandro, olha só. Você já falou da tua história em vários lugares aqui. A gente até já conversou em outros momentos também aqui na televisão, né? Mas o fato é que você era jogador de futebol de uma segunda divisão, né? Segunda divisão de um clube lá do futebol gaúcho,
isso,
do Rio Grande do Sul. E quem joga bola com você hoje diz que até hoje você é bom de bola.
Olha, tomara que não faça propaganda enganosa.
Da onde veio esse sonho? Era um sonho realmente de... Gostava muito de jogar futebol, então você queria fazer isso para sua vida para sempre? Ou era uma forma até que você tinha de repente, conseguir ajudar financeiramente a sua família? Da onde vinha essa vontade?
Você sabe, Wagner, hoje eu fazendo uma autoanálise, eu percebo, primeiramente, eu aprendi a gostar muito do futebol com meu avô. Mas depois, o que eu notei? Eu notei que o futebol me ajudava a lidar com os meus problemas de baixa autoestima, né? Então, eu sempre tinha problemas de baixa autoestima. Então, esse apego com o futebol me ajudou muito. E eu também fui uma criança, um adolescente extremamente ansioso, né? Então, eu tomei, por um bom tempo, medicamentos para ansiedade. E eu notei que apesar do futebol ter a sua adrenalina de um lado, a grande quantidade de atividade física te acalma por outro.
Claro.
Então eu acabei me apegando ao futebol como um... Primeiro por uma paixão que eu aprendi com meu avô, e segundo porque me aliviava a ansiedade, melhorava a minha autoestima, né? Pensava na questão financeira, mas mais ainda nos benefícios que me proporcionava para o corpo e para a mente.
Você vê como realmente o exercício físico é uma coisa que muda a vida da gente, né?
Muda, Wagner. Eu lembro uma vez, Wagner, eu tive uma crise depressiva com 25 anos. Não, aí eu já estava com outra, com 28. E eu lembro que quando eu fui para uma clínica, até fui para a clínica São Roque, até certa vez, e a atividade física e os tratamentos naturais potencializaram a ação do medicamento que eu tomava. Então, normalmente, o antidepressivo, ele leva de uma semana a duas para fazer o efeito, quando você tem uma crise. E o exercício fez com que isso potencializasse, e ao invés de esperar uma ou duas semanas para sair daquela situação, o medicamento potencializou. Notei que já com 3, 4 dias já comecei a ter uma melhora. Então, o exercício é vital.
Você fala dessa tua dificuldade, essa tua... algumas doenças emocionais que você desenvolveu, muitas delas você já não tem mais.
Isso.
Outras ainda você lida, até hoje. E eu já vi você falando de uma forma muito aberta sobre isso, o que eu acho muito legal, porque existem outras pessoas que passam pelo mesmo problema que você, e quando elas veem alguém como você, que é símbolo de inteligência, de memorização, de conhecimento da Bíblia, eu acho que as pessoas param e pensam, bom, se ele conseguiu vencer todas essas doenças emocionais, porque você não tinha uma, você tinha
várias,
a pessoa pensa, eu também posso.
Wagner, você entrou num ponto-chave. Depois que eu até inclusive fiz um Namira uma vez ao vivo, só sobre depressão, onde eu contei a minha história, o que eu fiz para me tratar e tudo, aconteceu exatamente isso. Muitas pessoas me escreveram dizendo que depois daquele programa passaram a buscar ajuda. E eles pensaram exatamente isso. Olha, se o Leandro Quadros pode ter esse problema e ele é amado por Deus do mesmo jeito, então eu posso ter esse problema. Sou amado por Deus e vou buscar ajuda.
Sensacional.
Então as pessoas percebem, eu procuro mostrar, Wagner, para as pessoas que aqui não tem nenhum santinho com uma auréola sobre a cabeça, pelo contrário, é um pecador miserável, mas um pecador que desfruta da graça de Cristo e que está crescendo. Então eu não tenho mais depressão, minha ansiedade já não é mais alta como era, hoje eu me trato ainda para o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Né? O meu toque se manifesta por meio de pensamentos repetitivos, como se fosse um disco riscado, sabe?
Ah, é?
Fica aquilo na tua mente. E eu tenho também um pouco de tiques nervosos, ainda que eu tenha desde os meus 5 anos, que isso também é um transtornozinho de ansiedade e tal. Mas olha, eu hoje, né, com o tratamento que eu fiz, com o acompanhamento de manutenção que eu faço, com a psicoterapia que eu faço, com o contato que eu tenho com a Bíblia, né, atividade física, são coisas que me mantêm bem. Eu tenho os meus momentos que eu estou um pouquinho pior. Tem, mas quem não tem problemas na vida? Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que tomar uma das duas posturas, Wagner. Eu fico me lamentando. Ai, pobrezinho de mim, eu tenho isso. Ou eu vou reagir com a graça de Deus e vou buscar ajuda. Eu preferi seguir a segunda opção.
Sensacional. Agora, me fala de uma outra coisa que eu acho impressionante, porque é algo milagroso que aconteceu na tua vida. Você, um dia andando normal, aquele menino jogador de futebol, tal, voltando, inclusive, de jogar, não sei se era um treino ou um jogo, uhum. acho que era treino.
Era um treino.
Você passou em frente a uma igreja adventista e aí você ouviu uma voz falando assim, entra aí.
É isso mesmo.
Como é que foi? Como é que você ouviu essa voz e exatamente o que ela te disse?
Wagner, foi uma coisa muito, na época, para mim, estranha. Uhum. Eu já estava buscando a Deus, orando, mas eu não tinha conhecimento bíblico nenhum. A única coisa que eu lia na Bíblia e entendi era o Salmo 100 ainda por cima, que era desse tamanho assim, né?
Coisa pouca. Nada. De iniciante.
De iniciante, zero. E aí eu voltando de um treino de futebol, né, eu parei na frente da igreja. Eu tava de bermuda, chuteira, não tinha nem estado chuteira direito, tava de camiseta branca, toda suja do treino. E aí eu parei na frente da igreja e aí eu pensei, nossa, eu vou entrar nessa igreja. Mas daí eu pensei, não vou entrar, esse pessoal tá todo muito bem vestido, olha o jeito que eu tô aqui. Aí eu dei dois passos para ir embora, me veio algo, um pensamento, dizendo assim para mim. Hoje eu sei que foi Deus que falou isso para mim na minha mente. Falou assim, olha, Leandro, se você não entrar na igreja hoje, você vai se arrepender depois. E aquilo ali me deixou muito desconfortável, mas muito. E aí o que, que eu decidi? Decidi entrar, porque eu vi que se eu continuasse indo embora com aquele pensamento, ia ser horrível. E aí, para eu aliviar aquilo na consciência, eu entrei. Aí eu entrei na igreja, tinha um diácono, que é um recepcionista, uhum. né? Me recebeu super bem, falou assim para mim, olha, tem um lugar aqui para você. Aí eu sentei no penúltimo banco da igreja, e era o último dia de uma semana de oração. E o pastor estava falando, o último dia, o batismo de Jesus. E aí quando ele falou do batismo de Cristo, que era por imersão, como que Cristo foi batizado, eu notei, nossa, mas eu não sou batizado como Cristo foi batizado, eu preciso ser batizado como ele foi batizado. E aí quando ele fez um convite, eu aceitei e fui até a frente. Mas o detalhe é que isso foi anormal, por quê? Eu era um camarada, Wagner, eu não conseguia nem contar para minha mãe sobre os meus problemas. Eu nunca na sala de aula levantei a mão para perguntar algo a um professor, de medo de ser notado, uma autoestima extremamente baixa. E naquele momento em que eu recebo aquele convite para o batismo, eu senti como se algo tivesse me facilitado, algo sobrenatural. Eu levantei, quando eu vi, eu estava com paz, tranquilidade, indo até a frente.
Que coisa!
Um camarada que não falava nem com a mãe direito sobre os problemas. E a partir dali, foi só transformação, né?
Você vê como tem uma coisa da decisão da gente, claro, tem a coisa da gente aceitar esse chamado, mas como a gente não tem tanto trabalho também, né?
Você falou tudo.
O Espírito Santo desenvolve isso.
Ele é que faz a maior parte do trabalho. Por mais que tenha a nossa decisão ainda é pequena em comparação com o que ele faz. Ele arrumou tudo. Tudo.
É, porque assim, se a gente pensar em você hoje, é difícil entender essa timidez.
Sim.
Você é apresentador de televisão, né? Tá lá diariamente diante das câmeras, fala para grandes públicos em vários momentos. É, mas se a gente olhar para o menino lá atrás, que não conseguia compartilhar com a mãe os problemas por conta de uma timidez...
Impossível.
Ter chegado numa igreja, levantar pela primeira vez e ir lá para frente...
Impossível, Wagner. Eu posso dizer que o que eu era antes, o que eu sou hoje em relação a esse aspecto, é uma coisa impressionante. Assim, nem eu... Às vezes eu paro para pensar, mas será que foi isso que aconteceu mesmo? E realmente foi uma mudança que... Nunca eu esperava isso, né?
E esse fato de levantar e ir lá na frente aceitar um apelo para o batismo não foi a única coisa que você teve que ter uma superação para fazer. Porque assim, sim. Você jogava futebol, gostava muito de jogar. Gosta ainda.
Gosto ainda.
Aí você tinha treinos aos sábados e tinha Sim. jogos aos sábados também.
Tive que dizer não para essas coisas depois.
E aí, como é que fala?
Ali foi... no início, o meu instrutor bíblico foi muito assim, sábio, né? Porque possivelmente eu teria desanimado um pouco se ele me falasse isso de cara. Então, o que ele fez? Ele foi me estudando a Bíblia comigo. Naturalmente, desde a primeira lição, eu fui conhecendo um Deus que eu conhecia muito pouco. E quando eu me apaixonei por Deus, chegou o momento em que eu estava preparado para eu ouvir a seguinte verdade. Olha, você pode jogar o teu futebol para praticar o seu esporte, mas filho, no sábado eu quero que você passe um tempo de qualidade comigo. Então, depois que eu me apaixonei por Deus, tive aquela reação inicial, nossa, vou ter que parar de jogar aos sábados, mas não ficou tão doloroso porque eu sabia que eu estava fazendo o certo para Deus. Deus tinha um outro rumo para mim. Né? E foi o que aconteceu realmente. Deus me tirou das quatro linhas para pregar o evangelho por meio da TV, do rádio, estudo bíblico que eu dava para as pessoas. Né?
E o que todo mundo fica impressionado, né, Leandro, é em como você consegue ter a Bíblia toda na sua cabeça. A gente quer entender como é que isso surgiu. Você sempre foi bom, em primeiro lugar, sempre foi bom memorizando coisas na escola e tudo mais? Você sabia todas as capitais, sabia todos os países, a bandeira? Você já era bom nessa época?
Tu acredita, Wagner? Eu não era bom assim. O que aconteceu na minha infância foi o seguinte, eu já tinha uma percepção, um raciocínio lógico bem interessante. Uma vez a minha professora, no primário, primeiro ano primário, ali ela deu uma atividade e ela ia ensinar a separar sílabas.
Uhum.
Tá? E eu nunca tinha feito aquilo. Mal sabia ler, né, no primeiro ano. E aí, quando ela colocou e disse que ia ensinar a separar sílabas, eu, por dedução, eu entendi que era para separar as palavras. E eu separei tudo certinho. Ela foi ver o que eu estava fazendo no caderno e ela viu que eu tinha separado tudo certinho. Ela chamou meus pais depois para saber se eles tinham me ensinado a ler e tudo, mas não. Eu tive essa... Mas depois eu notei que com os tiques em excesso, depressão, toque, essa minha percepção, essa minha capacidade de raciocínio, ela diminuiu muito na época. E daí eu comecei a tirar... Eu tive notas boas até ali, sexto, sétimo ano. Segundo grau foi uma tragédia. Mas depois do evangelho, Wagner, Deus me deu muito mais do que a minha mente era. Eu fiz uma oração. Uma oração eu falei assim, Senhor, eu queria que o Senhor me ajudasse a eu lembrar de alguns versos bíblicos para poder ensinar para as pessoas, que eu dava estudo bíblico nas Sim. casas e tinha dificuldades. Depois daquela oração, Wagner, Deus abriu a minha mente.
Sensacional. A gente tratou desse ponto bastante delicado, que são algumas questões emocionais. Você tinha depressão, síndrome do pânico.
Tive também.
Toque.
O toque. Uhum.
Como é exatamente, Leandro, que Deus te ajudou a se curar de algumas dessas coisas? Porque eu acho até um pouco arriscado a gente dizer isso, porque em alguns momentos a pessoa... Ah, eu tenho depressão. Aí vem alguém e diz, ah, você tem depressão porque você não tem Deus na sua vida. Né? Então, assim, depressão não é falta de fé.
Não é, realmente.
Mas a fé e a presença de Deus na vida da pessoa pode sim ser uma ajuda.
Pode.
Isso. Como Perfeito. É que, no seu caso, isso aconteceu?
Foi assim, Wagner. O que acontece? A depressão, ela surge quando nós não temos habilidade, e não somos obrigados a ter, ninguém nasce com isso, para lidar com situações do passado. Normalmente, o deprimido é alguém que vive muito no passado e o ansioso é alguém que vive muito no futuro. Esta falta de recursos emocionais faz com que desenvolva a depressão. E aí ocorre um desequilíbrio neuroquímico que tem que tratar. Não adianta, não tem outra alternativa. Não é falta de fé, mas a fé realmente ajuda muito. Como é que a Bíblia me ajudou nisso? Olha o que aconteceu. A primeira grande crise que eu tive de depressão foi aos 25 anos. E naquela fase da minha vida, eu perdi 15 quilos em 20 dias. 15 quilos em 20 dias.
E eu imagino que você não era gordinho, né?
Não, era magro, imagina, eu quase apareci. E aí o que aconteceu, rapaz? Eu queria entender por que eu estava daquele jeito. E nesta busca, eu comecei a ler a Bíblia. Mesmo com depressão, eu li o Novo Testamento todo em 20 dias. E essa leitura do Novo Testamento me sustentou e Deus me deu, por meio da leitura, inclusive insights para eu buscar ajuda psicoterápica. Então, a fé, eu não vejo nenhuma vírgula de contradição entre fé e ciência. Pelo claro. Contrário, se Deus é o criador de ambas, se existe contradição é porque o ser humano não está conseguindo entender diretamente a fé ou a ciência. Então, a Bíblia me deu suporte emocional e me dá até hoje, né, para que eu possa lidar com as situações do passado e almejar um futuro cada vez melhor para a minha vida. Então, o diferencial é a Bíblia. Toda pessoa deprimida ou com qualquer problema emocional, ela tem que ter um contato com a Bíblia, porque ali tem um poder sobrenatural, te traz equilíbrio. Por meio da Bíblia, Deus te dá insights. Inclusive, Deus pode colocar na sua vida um bom médico ou um bom psicólogo ou psicóloga para te ajudar.
E eu acho que toda essa libertação que veio na tua vida, depois desse contato com a Bíblia, te dá uma paixão muito grande para fazer o que você faz no Namira, por exemplo, né? Porque aí você vê que as pessoas podem conhecer melhor a Bíblia e pode ter essa libertação, né?
É isso, Wagner. É motivador você saber que uma transformação que você experimenta, você pode levar para as outras pessoas. E aí, quando você recebe as histórias, isso só confirma que o que realmente está acontecendo na sua vida é fruto do trabalho de Deus.
Muito bom. Eu tenho um vídeo para mostrar, tem um recado de uma pessoa muito especial. Opa. Aí, que as pessoas em casa estão bem acostumadas a ver você juntos. Vamos dar uma olhada.
Para eu falar de Leandro Quadros, o que, que eu vou falar? Meu parceiro há 10 anos no programa Na Mira da Verdade. Tudo começou quando ele veio morar comigo, assim que ele chegou aqui na Novo Tempo. Nós moramos por pouco tempo juntos, mas essa amizade foi crescendo. E o dia que eu convidei ele para fazer o programa Na Mira da Verdade comigo, prontamente ele aceitou, né? E a partir daí, essa amizade começou a se aprofundar, a fortalecer. E a gente é parceiro mesmo, para todas as viagens que a gente vai, a gente está junto. É, a gente dá risada muito um com o outro, um brinca com o outro. Sempre é muito bom estar na companhia dele. E a gente se diverte bastante juntos, né? E acho que o telespectador percebe essa sincronia que nós temos, né? Assim como a gente brinca um com o outro, mas ao mesmo tempo um dá credibilidade para o outro. E isso é muito legal, né? Essa parceria já é tão grande que a gente mora perto, quase que vizinho um do outro. As nossas famílias são unidas, as nossas filhas, tanto as filhas dele como as minhas filhas, têm a mesma idade, então elas são coleguinhas, as duas. É, sempre estão brincando juntas, nossas famílias, quando nós estamos aqui no sábado, a gente está junto, a gente almoça junto, então é uma verdadeira família que a gente acabou construindo de tanto tempo junto, fazendo esse programa e convivendo junto, né? É, o Leandro é um cara fantástico, um cara dedicado, um cara que é muito comprometido com as coisas de Deus e tem feito o seu trabalho de uma maneira grandiosa, com o objetivo de levar essa esperança que nós acreditamos, levar a palavra de Deus que tanto pregamos para muitos corações. E esse momento que você está tendo aí, Leandro, que Deus possa lhe abençoar. Você é um cara que é 10, meu parceiro, meu irmão, meu amigo. E que Deus lhe abençoe ricamente, viu? Conte aqui com o seu velho amigo, Tito, e que você possa ainda dar muitos frutos pela sua dedicação e que você possa se sentir muito bem junto da sua família e junto da nossa amizade também. Que Deus abençoe ricamente. Forte abraço.
Valeu, amigo Tito.
Ei, isso é figuraça. Eu pego no pé desse indivíduo, ele pega também no meu pé e por aí segue a vida. Até umas brincadeiras meio pesadas, até que não dá nem fazer.
Não dá nem pra contar aqui.
Não dá nem pra contar, mas é gostoso, Wagner, a gente ter amigos, né? É. Aqui na Novo Tempo nós temos mais do que colegas de trabalho, nós temos amigos, temos irmãos, né? Que a gente pode ser o que nós somos, na realidade.
Olha, eu viajo com esses dois, às vezes, para as caravanas, é impressionante. E eles realmente brincam muito um com o outro, mas eles se cuidam muito. O Leandro é todo distraído, né, Leandro? Esquecido e tal. O Tito vai cuidando, vai levando o Leandro para onde tem que ir, tá? Muito interessante. É. Agora, Leandro, eu disse, começando aqui o programa para te apresentar, Provérbios 19, 21. Que você sabe de cor, eu tenho que ler. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Esse verso, acho que é a sua vida, né? Era jogador de futebol, tinha uma carreira promissora pela frente, de repente, mas Deus transformou o teu caminho em outro lugar. Você aceitou esse chamado e hoje está aí desempenhando esse papel.
É maravilhoso, Wagner, vermos que os planos de Deus são sempre melhores. A princípio pode ser que não sintamos isso. Nossa, mas eu gosto de outra coisa. Mas com o passar do tempo, eu gosto de um pensamento de Ellen White que ela fala assim, ó, que Deus não dirige a nossa vida de uma maneira diferente que nós mesmos dirigiríamos se nós pudéssemos ver o fim desde o princípio como Ele. Então você percebe exatamente isso. Quando a tua vida toma um certo rumo, você para para analisar, nossa, se eu fosse Deus, eu realmente teria tomado essa decisão para a minha vida. Porque Deus, Ele respeita muito o nosso livre-arbítrio, mas Ele tem planos melhores para nós. E quando nós deixamos que Ele os cumpra, Ele mostra que realmente aquilo ali é o melhor para nós.
Muito bom. Olha, eu não sei quais são os problemas que você enfrenta, não sei se é um problema de saúde emocional, saúde física, um problema financeiro, seja qualquer que seja a situação, assim como o Leandro ouviu a voz de Deus o chamando para uma igreja e a partir desse momento a vida dele foi transformada pelo contato da palavra de Deus, isso pode acontecer na sua vida também. Inclusive eu quero deixar o site aqui, olha, encontreumaigreja.com. www.leandrocoelho.com.br. Você entrando nesse site, você pode colocar o seu bairro, pode colocar o seu endereço e esse site vai encontrar a igreja adventista mais próxima aí da sua casa. Você pode visitar essa igreja, você diz, olha, eu vi na Novo Tempo, o pessoal pediu para eu chegar aqui. Sábado de manhã, 9 da manhã, essa igreja está aberta. Eu tenho certeza que você vai receber com todo, você vai ser recebido com todo carinho e a sua vida pode ser transformada a partir desse momento, assim como a vida do Leandro foi. Leandro, muito obrigado por ter compartilhado sua história mais uma vez.
Satisfação, meu amigo. Satisfação. Obrigado aí pelo convite.
Que Deus continue te abençoando.
Abençoando muito a você também.
Amém. Que a gente possa aprender muito mais da Bíblia com você por muito mais anos.
Amém. Obrigado.
Muito obrigado.